Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de História da Neurociência. A aula de hoje, a nossa quarta aula, será sobre a descoberta mais fundamental que foi feita no século XIX, que é a constituição íntima do sistema nervoso. O neurônio, quais são os constituintes do neurônio e como ele se comunica com os outros neurônios. Então estaremos falando do neurônio e da sinapse. E diversos cientistas que tiveram uma contribuição fundamental a essa grande descoberta que pavimentou o caminho para o enorme desenvolvimento da neurociência no século XX. Então, a neurociência, no quarto de século, que vai de 1825 a 1876, teve um enorme progresso. Aconteceram basicamente duas coisas que nós já revimos. O localizacionismo cerebral, cujo início científico ocorreu em 1925 com o cientista francês, anatomista e fisiologista Pierre Flouvin, e o estudo da fisiologia nervosa, ou seja, a teoria da descoberta de Galvani, que o tecido nervoso tinha atividade ionoelétrica, o seu estudo do potencial de ação, da transmissão do potencial de ação, etc., através de cientistas como Rigaud Raymond e Carl Bernstein. Mas faltava ainda alguma coisa. Faltava entender como que era a organização estrutural e a produção nervosa. Veja bem, apesar do Rigaud Raymond, do Galvani, do Gauguin e outros cientistas estarem estudando o sistema nervoso em nível macro, eles não entendiam, eles não sabiam como que era organizado o tecido nervoso. Então, aqui nós temos uma situação peculiar. Eles estavam estimulando o sistema nervoso, tendo as nossas comportamentais, eles estavam medindo a potencialização em nervos, a sua velocidade de deslocamento, as suas características iônicas e elétricas, mas eles nem sequer sabiam que o sistema nervoso é organizado em células. Para ele, as células eram chamadas de glóbulos, porque naquela época os microscópios, nessa época, em torno de 1825, os microscópios ainda não eram poderosos o suficiente para distinguir o que mais tarde foram sendo chamados de células e, inclusive, neurônio. Até lembrar que o neurônio recebeu esse nome, foi batizado com esse nome, apenas em 1891, ou seja, apenas no final do século. Então, essa grande descoberta dos neurônios e das sinapses iniciou uma nova linha, a linha da anatomia microscópica, com cientistas como Robert Remarque e Ian Purkinje, outros Dykers, que foram os grandes descobridores de toda essa tecnologia que permitiu, utilizando essas tecnologias novas de microscopia, que permitiu, então, as descobertas que sucederam a partir dessa época. É fundamental fazer uma anatomia microscópica e a descoberta do neurônio, dos seus constituintes como os dendritos, os axônios, os botões terminais, o conexional e até a inferência da existência da sinapse e de sua transmissão química, eles surgiram a partir do desenvolvimento do microscópio científico. Então, a anatomia macro, a macroanatomia do sistema nervoso já era bem conhecida. Por exemplo, o famoso médico e anatomista inglês Thomas Willis, que viveu entre 1621 e 1635. Em 1672, ele publicou um livro que é um dos clássicos da literatura médica, que se chama De Anima Brutorum, onde ele descreveu com grande detalhe a anatomia macro cerebral, com belíssimos desenhos aqui, como vocês estão vendo, do grande arquiteto, marcado sendo arquiteto Christopher Wren, que foi responsável pelo projeto da Catedral de São Paulo em Londres e muitos outros belíssimos edifícios. Até o amigo do Thomas Willis era um grande ilustrador, então proporcionou detalhes extraordinários da anatomia macro do cérebro. Mas o que tinha então, dentro daquele cérebro? O que eles sabiam dos feitos? Tanto mais, além de que existia matéria cinzenta, matéria branca e nervos. A organização íntima do cérebro, então, dependeu de outras coisas, como, por exemplo, a descoberta do microscópio. Então, o microscópio foi inventado em 1895. por Zacarias Johnson, não lembro, né? Esse microscópio que vocês estão vendo aqui, que é muito parecido com o telescópio, que foi também inventado pelo próprio Zacarias Johnson, e não pelo Galileu, como se afirma, ele tinha um avanço muito pequeno, diâmetro de 3 a 10 vezes apenas, o que era suficiente para ver estruturas microscópicas, embora fosse muito útil para usar outras coisas. Até na época, o microscópio foi usado apenas como uma espécie de instrumento amador, né? Os cientistas sérios não usavam muito o microscópio para investigações científicas. Isso mudou com um grande cientista inglês, o Robert Hooke, em 1667. Ele publicou um livro maravilhoso chamado Micrografia, em que usando um microscópio extremamente aperfeiçoado, que tinha inclusive uma fonte de luz, que era uma vela que iluminava através de um globo de vidro para paracéu, ele conseguia aumentar 30 vezes. Com isso, ele conseguiu ver que os tecidos eram formados por elementos menores. Aqui vocês veem uma fatia fina de cortiça, né, de uma rolha que ele fez, e ele verificou que ele era formado por estruturas bem menores, que ele chamou de células, porque lembrou aí que as células de uma prisão. Embora ele tivesse determinado que determinados tecidos tivessem células, né, ainda a magnificação do microscópio dele não era suficiente para ver a estrutura microscópica detalhada de tecidos com o sistema nervoso. Então aqui entrou um grande microscopista, aquele que é considerado o inventor do microscópio, embora não tenha sido, mas que com extraordinária pura técnica, ele desenvolveu microscópios que avaliavam até 300 vezes. Com isso então, né, Anton Tegmark, em 1770, ao ler o livro de micrografia do Robert Hooke, ele ficou fascinado por aquilo e começou a estudar uma série de tecidos variados, descobrindo coisas muito interessantes, mas que são microscópios relativamente primitivos, mas que tinham um grande aumento. Então, aqui vocês estão vendo, ele fez uma secção do neuro de vaca, de boi, e observou que o neuro era formado por estruturas menores, que mais tarde se descobriu que eram axônios. Ele fez até mesmo uma secção transversal do axônio, não isso, em 1674, né, 330 anos atrás, mostrando que o neuro era formado de componentes filamentares menores, e que havia, inclusive, um detector até a bainha de mielina, ao descrever que havia um tecido gorduroso que envolvia esses nervos. São observações realmente extraordinárias para a época, há tanto tempo assim, e que pela teoria e pela ilusão ficaram praticamente ignoradas. Né? Os microscópios eram considerados de baixo poder resolutivo, e eles não podiam ser usados por cientistas sérios que tivessem investigado os fluidos cerebrovosos como normalmente ocorre. Então, foram necessários avanços na microscopia, na técnica microscópica, que começaram somente em 1824, mais ou menos, muito tempo depois do Tegmark de Hooke. Né? Praticamente o século XVIII inteiro ficou sem nenhuma descoberta significativa, tanto com relação às células, quanto com relação ao tecido neural. Em 1824, foi descoberto, foi inventado o microscópio composto acromático, que foi a grande revolução da ciência microscópica. Em 1834, a fixação química, né, então os primeiros agentes químicos, como o álcool, o depois o bicromato de potássio, o ácido crômico. Em 1868, os meios de inclusão, como parafina, acelerina, etc., para possibilitar um corte maior, mais perfeito. E em 1872, o micrófono. Então, esses avanços, que não ocorreram todos ao mesmo tempo, levaram a um fenômeno interessante. A descoberta do que era neurônio, como ele se organizava, os seus componentes, como ele se interconectava, não foi feita subitamente. Demorou mais ou menos cerca de 40 anos entre o primeiro uso do microscópio composto, inventado em 1924, até aparecer os métodos mais sofisticados de coloração, sendo que o ápice desses métodos foi o método de Golgi. Né? O Golgi foi eu vou falar um pouco mais sobre ele depois, ele foi um grande cientista, um grande cientista italiano, que desenvolveu a chamada reação negra, que usava nitrato de prata para colorir neurônios de uma forma abismalmente melhor do que aquelas que tinham sido inventadas até então. Então, aqui, o microscópio acromático, ele tem esse nome, ele foi desenvolvido, como eu falei, em 1924, por grandes casos alemães de Edison. Ele leva um maior aumento, ele pode chegar até aumentos de cerca de 800 vezes. E eu não falo de duas coisas que atrapalhavam a visão nítida das pernas e dos seus componentes, que eram a aberração cromática e a aberração esférica. E também, como eu falei, métodos de obter fatias muito finas e regulares que possibilitavam a observação de células individuais sem um fundo muito atrapalhado em termos de outras coisas que não interessavam. Pois bem, todos os técnicos que foram desenvolvidos levaram então os primeiros cientistas a observar coisas curiosíssimas. O primeiro deles, que foi Robert Remarque, né, ele observou que havia uma estrutura fina celular, eu lembro chamada não de células, mas de glóbulos, que havia uma espécie de rede, né, filamentosa, processos filamentosos muito finos, que se espalhavam por todo o tecido nervoso, entremeando o espaço entre as células. Bom, hoje nós sabemos que isso são as axônios dos dendritos, mas na época eles não sabiam o que era, muito menos que eles eram conectados ao nervo neurônio. A microscopia da época não permitia distinguir, nem a coloração principalmente, que aqueles axônios e dendritos eram provinhos do da célula, do neurônio. O Robert Fremont usou a lógica e o poder visual que ele tinha na época, e ele fez uma proposta revolucionária. Ele propôs que aqueles filamentos eram partes dos neurônios. Eles viram também que era uma espécie de rede que interconectava os neurônios, um sincício. Né? Isso atraiu uma grande mente a atenção então, de todos os cientistas que começaram a trabalhar na época. O grande gigante da microscopia do sistema nervoso foi um chefe chamado Ian Evangelista Curtini, que em 1836, mais ou menos na mesma época que o Robert Remarque começou a trabalhar, ele fez os primeiros desenhos das células nervosas. Ele descobriu, analisou o cerebelo e conseguiu ver que existiam células. E ele viu o prolongamento filamentoso dessas células, como é mostrado claramente nesse desenho aqui. Então, o Curtini, embora ainda utilizasse técnicas relativamente primitivas de coloração e de fixação, ele tinha um microscópio poderoso pelo qual esperou 7 anos. Né? A burocracia universitária demorou 7 anos para dar um microscópio para ele, que era equivalente hoje a gente tem um acelerador nuclear, mas de tão caro que era, pouquíssimos cientistas tinham aqueles aparelhos. Mas ele analisou com cuidado e ele viu que existiam esses glóbulos, eram estruturas funcionais do cérebro, e que esses controlamentos eles faziam parte e eles deviam ter alguma função. Né? Então, porque ele reforçou o posicionamento de Remarque, que essas estruturas faziam parte da anatomia funcional do sistema nervoso. Bom, em 1865, né, isso ficou para assim por um certo tempo, antes de várias descobertas, mas a primeira comprovação definitiva de que os processos filamentares faziam parte do neurônio foram feitas por um grande cientista alemão chamado Otto Dieckers, que esse cientista agora sim utilizou os fixativos, os agentes de inclusão, microscópio, corantes convencionais como vermelho e carmim, que eram capazes de mostrar com muito mais detalhe a estrutura celular. E o que ele viu? Ele viu uma coisa fantástica. Ele fez um desenho em 1865, e ele fez muito desenho para ele falar o papel dos neurônios. Ou seja, ele tinha um corpo celular com núcleo, um nucleário, e ele também tinha prolongamentos, né, finos, melhores adolescentes da forma de uma árvore, que ele chamou de extensões protoplasmáticas. Ele ainda não deu o nome de dendrito, esse nome de dendrito foi dado somente mais tarde por um outro cientista. E ele tinha também notou que existia um outro filamento mais grosso, sem base ramificações, que saía de uma espécie de cone do centro da célula, de uma ponta da célula, que ele chamou de eixo cilíndrico. Né? Então, o Dieckers, ele ainda. Ele já tinha visto que a célula tinha essa estrutura e, portanto, comprovou sem sombra de dúvida que esses filamentos faziam parte da célula. O que ele propôs? Que todos esses filamentos, os axônios, né, os cilíndricos axiais e os prolongamentos protoplasmáticos, eles estavam interconectados, tornando-se sintéticos. Quer dizer, havia uma continuidade entre as diferentes formas de filamentos existentes no sistema nervoso. Portanto, o sistema nervoso seria uma grande rede. Essa hipótese que foi proposta por Dieckers foi chamada de reticularismo. Então, a grande briga que surgiu é que os defensores achavam que não, que os filamentos de ouro do homem não se comunicavam com os outros, eles deviam ter uma solução de continuidade, um contato, sim, claro, mas eles não deveriam ser contínuos, deveriam ser individualizados. Que não estava então reconhecido como a doutrina neuronal, ou seja, a evolução ao reticularismo que identificava que os neurônios eram as unidades funcionais do sistema nervoso, funcionais anatômicas, que elas se comunicavam, que essas redes de comunicação entravam em contato, mas não eram contínuas, não havia um sincício ou uma ponte entre elas. E o grande defensor, o cientista que comprovou isso definitivamente, foi o maior neuroanatomista de todos os tempos, um gênio do século, chamado Santiago Ramón y Cajal. Nós veremos o seguinte. Bem, em 1858, pouco antes de Dreyfus ter feito suas observações, dois outros cientistas, um alemão e um belga, o Theodor Schwann e o Matthias Schleiden, eles fizeram uma proposta revolucionária para a biologia, uma proposta que até hoje é a base da biologia, biologia celular. Eles propuseram que todos os organismos vivos eram compostos de células. É uma coisa que todo mundo sabe. E não é tão velho assim, eu vejo apenas no 1874 foi proposto uma coisa, em 1875 foi proposto isso como uma teoria que tinha que ser comprovada. Mas provavelmente apenas o sistema nervoso central sacava disso. O sistema nervoso central era um conjunto de células interrelacionadas e nem mesmo a Chica foi capaz de propor se aquilo era mesmo formado de células individuais. É lógico que nós usando aquela analogia, também o sistema nervoso não deveria ser diferente, não é mesmo? Então, seria formado por células individuais. Mas deveria haver uma prova para isso. E a prova foi dada, então, como eu falei para vocês, inicialmente, por um cientista Camilo Golgi, que desenvolveu uma reação de nitrato de prata e de cromato de potássio, chamada reação negra, que permitia uma estrutura fina, um espantoso detalhe. Então, vocês estão vendo que aqui, esse é o neurônio colorido com a técnica de prata de Golgi, mostrando a individualidade do neurônio com toda a riqueza dos seus inúmeros filamentos, numerosos filamentos, que também deviam ser conectados com os outros neurônios do sistema nervoso central. Então, o Golgi, ele desenvolveu uma técnica extraordinária que passou a ser aperfeiçoada e usada por todos os outros cientistas. O cientista que aperfeiçoou a técnica de Golgi, a seu poder máximo, e fez com reconstruções extraordinárias, dimensionais e tridimensionais do cérebro, foi, então, o grande Santiago Ramón y Cajal. Em 1887, até que 1927, ele que era cientista de um país isolado e afastado da grande ciência alemã, italiana e francesa da época, ele modificou o método de Golgi e conseguiu comprovar que os neurônios não havia essa rede proposta pelos reticularistas, e sim que eles eram individuais. Aqui alguns dos desenhos extraordinários do Cajal, que entrou para a história da neuroanatomia e da neurofisiologia, como o mais prolífico e o mais extraordinário contribuinte das teorias básicas que compõem hoje o sistema nervoso. E a grande pergunta, então, se era uma rede contínua ou se eram neurônios individuais, ela passou a receber uma série de outras comprovações. Então, o Cajal, ele foi em congressos, apresentou o extraordinário trabalho dele, e cientistas que defendiam o reticularismo, como Albert von Kroeniger, que era o pai da neuroanatomia da época, ele se convenceu, adotou o Cajal e passou então a defender a teoria neuronal, a doutrina neuronal. Em 1891, finalmente, como nós veremos, o Kroeniger e o Bob Bayer deram os elementos finais de comprovação, e simplesmente o William Galvair escreveu uma revisão extremamente influente em que ele propôs com todas as letras a doutrina neuronal a partir das descobertas extraordinárias do Ramón y Cajal. Faltava, porém, algumas comprovações de que não havia essa solução de continuidade, pois era impossível ver isso com os microscópios da época. Na realidade, poucos sabem que a sinapse foi comprovada como sendo existente de verdade, ou seja, ela foi vista anatomicamente apenas em 1952. Ou seja, passa um século depois quando surgiram os microscópios eletrônicos, que tinham um poder de resolução suficiente para ver a junção sináptica e principalmente a fenda sináptica, ou seja, mostrando que não existe definitivamente continuidade entre o elemento pré-sináptico e o pós-sináptico. Então demorou muito tempo. Havia provas de evidências circunstanciais, provas fisiológicas, embriológicas, patológicas, de que a sináptica existia. Então, quais eram essas provas? Elas foram dadas por dois cientistas, Wilhelm Wiese e Auguste Ferrand, então em 1898, e consistiu no seguinte: o Wilhelm Wiese, ele comprovou que, analisando a embriologia do crescimento do neurônio em células embriões, que havia uma zona que o Carral tinha observado, que chama cone de crescimento, de onde sai o axônio. Então, na medida que o neurônio cresce, esse axônio vai crescendo, o dendrite em uma direção e o axônio em outra. Então, isso era uma prova indireta de que não havia continuidade, claro, porque coisas que nascem separadas continuam separadas. Né? E o Auguste Ferrand, fazendo experimentos com degeneração, ou seja, vendo o padrão de degeneração da célula, uma vez que o seu corpo celular só fosse morto, ele notou que o padrão de degeneração parava na pontinha do axônio, ele não continuava no neurônio. Então, a degeneração, se fosse um sinfício, ou seja, se fosse uma rede ininterrupta, ela deveria se propagar por todo o sistema nervoso, não é mesmo? Mas não, ela falava exatamente na adolescência terminal do axônio. E isso comprovou, então, que realmente Carral estava certo. Carral foi um pensador extraordinário, né? Outra coisa que ele propôs é que a memória era gerada a partir do crescimento das sinapses, o número de sinapses. Ele se adiantou a 150 anos em relação a minhas observações nesse sentido. Né? E uma série de outras observações, inclusive a mais importante delas, foi com relação à ordem de propagação do estímulo no sistema nervoso. Né? Ou seja, a chamada lei de polarização dinâmica. Então, para ver a saída de um axônio para uma outra sinapse, os dendritos seriam o ponto de recepção do estímulo, o estímulo fisiológico se propagaria na direção do soma para a sinapse através do axônio, e na sinapse, então, ele se transmitiria para os outros neurônios. Então, a ordem natural das coisas dentro do seu nervoso central é uma propagação em apenas um sentido. Os cientistas nessa altura já sabiam, através de estudos genéticos e genéticos, que essa propagação só se dava nesse sentido mesmo. Então, essa é mais uma prova da existência da sinapse. Né? Bom, naquela época eles não sabiam, não tinham dado o nome ainda para esse contato entre os neurônios, né? Que se dá principalmente entre o axônio e o outro dendrito, entre o axônio e uma célula pericelular. O Golgi também tinha observado que os axônios tinham colaterais, e esses inúmeros colaterais, embora melhores dendritos, também iam inervar outras células. E o Carral demonstrou brilhantemente que havia células, como por exemplo a célula de Purkinje no cerebelo, que iam para mais de 100 mil outras células. Era uma coisa extraordinária a conectividade do sistema nervoso através dessa simples invenção, entre aspas, biológica das ramificações do neurônio. Então, na próxima época, o panorama extraordinário. Houve uma convergência, ou seja, nós sabíamos que os neurônios tinham potencial de ação, que eram chamados de correntes de ação, que eles se propagavam a uma certa velocidade, que eles sofriam um retardo naquele contato entre os dois neurônios, caracterizando a sinapse, e mais, que eles tinham uma lei de polarização, ou seja, eles se propagavam apenas em uma direção. Então, as cientistas perceberam pela primeira vez que a base do funcionamento do sistema nervoso e tudo mais que se indica, inclusive a mente e até os seus pensamentos, linguagens, todas as funções mais nobres da cognição, era uma consequência dessa grande rede do funcionamento de uma grande rede neuroelétrica que se propagava, se comunicava com o neurônio influenciando milhares de outros assim por bem. Foi nessa época que surgiu esse conceito, por volta de 1890. Ok? Bem, o que deu o nome a sinapse? Foi um grande fisiologista inglês chamado Sir Charles Scott Sherrington, que em 1898 resolveu dar um nome para aquele contato entre os neurônios. Depois de consultar um amigo que falava grego, ele deu o nome sinapse, que significa abraço, né? Ou presilha, de uma certa forma. ele notou, através de estudos que ele fez de reflexos motores de várias naturezas, né? Ele foi um dos que estudou, por exemplo, o reflexo de tendão, o reflexo capilar, que é um reflexo extremamente rápido. Mas apesar disso, tem um retardo que pode ser explicado como mais do que a soma da propagação do neurônio sensorial pelo neurônio motor. Então, ele estudou diretamente todas as funções sinápticas, de cadeia de reflexo, pós sinápticas, ou neurosinápticas, ou sinápticas, em várias coisas a nível de medula. Né? Então, o Sherrington, ele é considerado como o pai da sinapse, e ele fez uma série de previsões espetaculares sobre como essa sinapse deveria funcionar, que mais tarde foram, então, comprovadas perfeitamente. Sim, bem, restava então agora um último dilema. A transmissão do botão sinápico que vocês estão vendo aqui, né? Aqui é o botão elemento pré-sinático, que vem de um axônio, um botão na ponta de um axônio. Essa outra região aqui, que é chamada região receptiva pós-sináptica, no músculo se chama placa neuromotora, placa motora, e aqui tem a fenda sináptica, que tem alguns ângulos, né? É muito fininho. Então, essa transmissão do impulso do botão sináptico para o elemento pós-sináptico, no dendrito ou no motor celular, a grande pergunta é o seguinte: química ou elétrica? Então, uma delas eu já falei, evidente, retardo sináptico. Ou seja, o próprio Sherrington notou isso, né? Se fosse elétrico, né? Eletricidade é igual a velocidade da luz, então não haveria retardo. Por que haveria retardo? Se a separação entre o botão sinápico e o elemento pré-sinápico é tão pequena, você precisa imaginar que havia saídas elétricas que passavam de um elemento do pré-sinápico para o pré-sinápico, né? Então, havia defensores que a sinapse era elétrica. A lógica indicava isso, né? Mas também havia evidência de que muitas sinapses poderiam ser químicas. Então, voltando, qual seria a sua evidência? O retardo sinápsico, a transmissão é unidirecional, não é mesmo? Se fosse nos dois sentidos, né, se fosse elétrica, a sinapse teria que ir nos dois sentidos. Então, se o sinápsico fosse energizado eletricamente, ele passaria para a esquina e tudo pelo método sinápsico. Não havia nenhuma forma de impedir que fosse bidirecional. Os cientistas sabiam que era unidirecional. Então, a única coisa que comprovaria, que explicaria essa unidirecionalidade, seria um portão químico. Esse secretário quimicamente apenas o elemento direcional, que não era o posto. Isso explicaria. E a outra grande evidência é a farmacologia do sistema nervoso autônomo. Né? E aqui convém eu explicar um pouquinho para vocês o que vem a ser isso. O sistema nervoso autônomo é uma divisão do sistema nervoso, tanto central quanto periférica, que inerva as vísceras. Então, por exemplo, o coração, ele tem um nervo vago, né, que é uma parte do dos nervos cranianos que carrega o componente do chamado sistema nervoso parasimpático. Quando você estimula, como vocês já sabiam na época, então, em 1970, eles começaram a fazer esses estímulos elétricos, eu lembrava que quando você estimulava o nervo vago, dava uma bradicardia, ou seja, diminuía a frequência do batimento do coração, de várias espécies. Também no intestino, por exemplo, se você estimulasse os nervos parasimpáticos do intestino, você aumentava a contratilidade, aquele estalte do intestino, ao contrário do coração. E havia uma outra divisão, também foi descoberta na mesma época, no século XIX, chamada sistema nervoso simpático, que provocava um efeito da maior das vezes oposto. Então, na coração, a estimulação do sistema simpático aumenta a frequência cardíaca. No livro, por exemplo, na íris, o simpático dilata e o parasimpático contrai. No intestino, o simpático inibe e o parasimpático excita. No coração, ele excita e o parasimpático inibe. Isso faz parte do sistema de controle das vísceras, né? Da homeostase do plenar, que permite o organismo continuar existindo mesmo em situação externa radicais diferentes. E já se sabia, através de vários estudos, um dos quais o famoso fisiologista, o Sr. Henry Dale, ele notou que havia substâncias químicas extraídas de plantas, como por exemplo, de um fungo que cresce no trigo, né, o legume, a partir de substâncias como a ergotamina e outras que foram extraídas, que eram semelhantes à estrutura química da ergotamina, elas provocavam, quando injetadas no ser vivo, uma queda da frequência cardíaca, ou seja, elas tinham as mesmas funções que o sistema nervoso parasimpático. Eles também descobriram que o extrato do córtex da adrenal se podia trazer uma substância que, quando injetada em organismos, provocava, simulava, mimetizava os efeitos do sistema nervoso simpático. Né? E essa substância foi dada o nome de adrenalina. Então, é evidente que essas substâncias químicas deviam estar agindo aonde? Muito provavelmente na sinapse. Havia, então, a evidência ainda indireta de que as sinapses tinham elementos químicos e demais. Existiam várias drogas que podiam minimizar ou antagonizar o efeito dessas drogas. Por exemplo, a atropina, que era conhecida que ela antagonizava o efeito das substâncias traídas do ergo, né? Na nossa liberação. Então, ela devia ser um antagonista a nível de sinapse. Isso, então, foi começado a ser pesquisado apenas na década de 20. Quem foi que pesquisou isso? Um dos grandes gênios da história da neurociência. O alemão, que deu de origem alemã, Otto Loewi, que em 1921, ele fez uma série de experimentos cruciais para comprovar que a transmissão química era feita por substâncias que ele chamou de transmissão neuro-humoral, ou seja, era nervosa, mas também era moral, era feita através de substâncias químicas. É ele que deu esse nome a essas substâncias. E mais, ele mesmo chamou e identificou essas substâncias, não mais agora como os nomes que nós vemos dados desde o início, mas como adrenalina e acetilcolina, e ele propôs os termos que são usados até hoje, adrenérgico e colinérgico, transmissão adrenérgica, ou sinapse adrenérgica e transmissão colinérgica. Mas já se comprovou que a neurotransmissora no sistema nervoso autônomo não era adrenalina, era noradrenalina, uma substância que é várias dezenas de vezes mais potente que a adrenalina nas suas funções. E a partir daí, em menos de 10 anos, toda a estrutura de identificação das enzimas que quebram, como a colinesterase, os antagonistas da colinesterase, da acetilcolina, os agonistas, os antagonistas foram gerados, então, um enorme movimento da farmacologia do sistema nervoso autônomo e, por analogia, todas as transmissões, neurotransmissões do sistema nervoso, pelo menos dos vertebrados, deveriam usar agentes químicos dessa natureza. Muito bem. Então, esse experimento do Loewi, qual foi? Ele, durante 12 anos, é interessante que durante 12 anos ele sabia, desde 1910, 1908, ele sabia, ele tinha certeza que a transmissão era química. Só que ele não conseguia, ninguém conseguia provar o experimento para comprovar isso definitivamente. E o Loewi, ele bolou esse experimento. Segundo diz a ele, mesmo contou num sonho. Ele sonhou como seria esse experimento e realizou de madrugada quando ele conseguiu lembrar daquilo lá. Então, ele colocou um coração de saco, dois corações de saco, um em cada recipiente, né? Então, pegou um banho de solução fisiológica, colocou um coração de saco. No outro banho, ele colocou um coração de saco e envolveu ele através de uma bomba de líquido unidirecional. E ele estimulou o mesmo vago de um dos corações. O que aconteceu? Caiu a frequência cardíaca desse coração. E a bomba entrando em funcionamento fez circular o líquido que ganhava o primeiro coração no segundo coração. E o que aconteceu? Baixou a frequência cardíaca do segundo coração sem ter havido estimulação elétrica do nervo vago. Bonito, né? Esse experimento deu para o nervo vago. Ele comprovou definitivamente que havia. Se você estimulasse o nervo vago, sobretinha uma queda da frequência cardíaca. Se você estimulasse os nervos simpáticos, sobretinha um aumento da frequência cardíaca. Ele chamou essas substâncias temporariamente de Vagushoff, ou seja, substância da Gal, aquela que diminuía a frequência cardíaca, e Acceleranstoff, ou substância acelerante, aquela que acelerava. E ele mesmo, mais tarde, identificou essas substâncias como acetilcolina e noradrenalina. Né? Muito bem. Então, agora, entrava em cena uma série de grandes cientistas que foram desmistar todo esse conhecimento. O Henry Dale, que eu já citei, o Henry Dale, que dividiu o prêmio Nobel com o Otto Loewi. Em 1922, ele fez uma série de estudos neurotransmissores, principalmente acetilcolina, e a sinapse neuromotora, que foi foi usada como um modelo de sinapse muito estudada por suas características de fácil acessibilidade. Mas o estudo, afinal, microeletrofisiológico da SINAPS, né, e aqui nós estamos então já terminando nossa aula, foi feito pelos insetos modernos. Né? O grande herói do estudo da microeletrofisiologia da SINAPS foi Sir John Carey Eccles, que também ganhou um prêmio Nobel por seu esforço, dividindo com o Adrian, que estudou a codificação neuronal. E ele conseguiu fazer pela primeira vez, né, um estudo microeletrofisiológico. E o que ele descobriu? Em 1945, ele descobriu, através desse estudo, que havia dois tipos de potenciais sinápticos: os potenciais excitatórios e os potenciais inibitórios. Então, ele comprovou, através da eletrofisiologia, de que não havia apenas potenciais de ação, mas havia também potenciais locais nos sinapses que algumas excitavam e outras inibiam. Então, ele comprovou, explicou a ação da acetilcolina e adrenalina, que em alguns lugares são excitatórios e em outros lugares são inibitórios. Né? Esses estudos de eletrofisiologia, eles eram feitos agora com novas técnicas, fazendo microeletrodos de vidro, né, de metal extremamente finos, algumas microondas de ponta, e que estimulavam então o neurônio e registravam as habilidades celulares, microeletrofisiológicas, de uma maneira extremamente elegante, extremamente refinada e comprovando definitivamente, pelo menos no nível de eletrofisiologia, todos esses fenômenos. Pois bem, chegamos aqui então ao final da nossa aula e, alguns poucos anos, podemos explicar algumas coisas interessantes. Ao longo do século XIX, então, nós tivemos uma sequência de aproximadamente 70 anos, o desenvolvimento técnico da microscopia, que permitiu identificar que os organismos, os componentes básicos do sistema nervoso anatomofuncionais eram os neurônios, que os neurônios tinham prolongações filamentosas de dois tipos, dendritos e axônios, que eles se interligavam, que os neurônios eram individuais, que não havia continuidade entre esses processos e que o contato funcional de um neurônio para outro chamava-se de sinapses. Que as sinapses, pelo menos no cérebro vertebrado, eram de uma transmissão de natureza química através de substâncias chamadas neurotransmissores. E que os dois primeiros identificados foram aqueles que estudaram no cérebro vertebral, se ficou no final da vida. Ao longo do século XX, foram descobertos muitos outros neurotransmissores, foi estudado com nível microscópico muito mais detalhado a estrutura dos axônios, dos dendritos, das sinapses e seu funcionamento, até chegar ao conhecimento que a gente tem hoje. Então, aqui, nós chegamos ao final e agradecemos a sua atenção.